Parashá dessa semana, Parashat Bo, na prática é uma Parashá muito importante e significativa. Por que digo isto? Na prática toda Parashá sempre vamos dizer que é especial, significativa, importante. Em toda sempre temos que encontrar algo especial. Mas uma questão interessante, nós encontramos na Torá, que a Torá é um livro fundamentalmente de quê?
De
é um livro de instruções, de ensinamentos. Ok? E a Torá nos ensina o quê? De fato. A Torá nos ensina como deve ser a nossa vida judaica. Nossa vida, nosso contato com Deus. A própria palavra Torá, o que significa? Ensinamento, lição. Como vai? Por que que começo com essa introdução? Se nós vamos ver o primeiro comentário de Rashi na Torá, o primeiro comentário de Rashi na Torá nos ensina o quê? Que a Torá deveria começar na nossa Parashá. Toda a Torá que nós limos até agora, entre aspas, foi Bove Maises. Por quê? Porque Deus nos ensina na Torá o que nós devemos fazer, como devemos fazer e tudo mais. Teoricamente, o que me importa para que Deus criou o mundo? Ou saber se Adão teve 2 filhos, teve 4 filhos, teve... O que me importa? Tachlis, no meu dia a dia, no meu relacionamento com o próximo, no meu relacionamento com Deus, que diferença faz toda essa história? Só que nos explica nossos sábios, e isso que traz Rashi lá no comentário, a Torá, na verdade, ela vem nos mostrar, sim, quais são nossos deveres, nossas obrigações, como nos relacionamos com Deus, o que que Deus espera de nós. Ele, Criador do Universo, o que que Ele espera de nós? E neste contexto, nesta situação, uma coisa importante. Esta é a primeira parashá que aparece em mitzvah para o povo de Israel. A primeira mitzvah que Deus dá ao povo de Israel também é essa parashá. Por isso que diz Rashi deveria começar a Torá aqui. Só que Deus, Ele quer mostrar para o mundo todo, olha, eu crio o mundo. O mundo não apareceu do nada. Não é que uma terra que cada um faz o que quer, tem um dono. Eu criei o mundo, e depois trouxe o dilúvio, e depois de Noé, gerações depois teve Abraão, e prometi para Abraão, Isaac e Jacob, as descendências, prometi a terra de Israel, que eu criei, e eu destinei essa terra para eles. Por isso que tudo o que nos contou a Torá até agora, era para chegar neste ponto. Agora que sabemos que temos uma terra destinada a nós, e essa terra tem um dono que é Hashem, e Ele a destinou a nós. Então justamente vem agora na nossa parashá a Torá nos ensinar o quê? Saiba. Agora começa as mitzvot. Agora começa a Torá nos ensinar como a gente pode ser melhores. Em 2 aspectos. Em relação ao próximo e em relação a Deus. Como eu posso, de tudo que tem, tirar o melhor proveito? Extrair a melhor utilidade possível? O maior benefício, o melhor benefício? Quando digo maior e melhor benefício, não somente para mim, sino para o mundo. Porque a gente veio ao mundo com uma missão. Nossa Neshama veio ao mundo com um objetivo. E a Torá é que nos ensina, o manual que foi nos dado para saber o que e como fazer. Em relação, então, como vimos, a Torá nos dá a primeira mitzvah. E a primeira mitzvah qual é? Justamente, não é eu sou teu Deus, como vemos nos 10 mandamentos. Isso é algo básico. Isso é fundamental. A primeira mitzvah que a Torá nos dá é Kiddush HaChodesh, consagração do mês. Certo? Por quê? O Rosh Chodesh, a mitzvah do Rosh Chodesh. Por quê? Tem várias explicações aqui. Por que justamente essa primeira mitzvah? Primeiro, porque uma coisa fundamental a Torá nos ensina. Se vamos ver realmente, Deus dá, e se quem estuda o Talmud, as leis de Rosh Chodesh, e como é fixado o calendário, hoje em dia nós vemos que o calendário judaico, que já nos traz no Talmud, onde não tinha computadores, e hoje em dia tem o que chama calendário atômico, que para saber a hora exata, não? Não sei se alguém está acompanhando essas coisas. E a gente vê que bate no detalhe com o calendário judaico que foi feito por nossos sábios, em que condições? E sem computadores, sem calculadores, sem nada. E conciliando calendário solar e calendário lunar e quantos graus e tudo. E tudo caixa direitinho. Se a gente para e analisa, não faz sentido, não é lógico.
Cara, ter chegado lá, né?
Não, eles nos dizem uma coisa que hoje em dia, com todos os recursos da tecnologia e da informática, o único que a gente consegue fazer é corroborar. Olha que a grandeza do que nós chamamos sábios, com S maiúsculo.
Deve ter calculado de alguma forma.
Mas isso que eu quero te dizer, olha como a Torá, escrita e a Torá oral, era tão rica, e é tão rica, que não precisavam de todos esses recursos para chegar justamente. E essa primeira mitzvah. Já primeiro ponto, você já vê aí como a Torá traz numa mitzvah tão simples. Isso é uma resposta talvez que hoje, nos dias de hoje, a gente pode dar e entender por que justo essa primeira mitzvah. Talvez essa resposta 100 anos atrás não faria sentido. E hoje em dia a gente analisa essa resposta e diz, peraí, realmente... Já que nós temos o calendário judaico que tem Pesach este ano, ano bissexto. Tanto no calendário goi como no calendário judaico. Em ambos é bissexto. E que no calendário judaico o ano tem 385 dias. E tudo se faz para conciliar que Pesach cai na primavera e tudo mais e como... E você vê, passaram-se mais de 2000 anos de exílio que o nosso calendário está aí, e hoje, com todos os recursos, chegamos na conclusão que está certo.
Ninguém contesta.
Não tem como. É um fato. Pesach volta a cair na primavera. E cai direitinho, e o Rosh Chodesh, e o Molad, e o nascer da lua, e você vê a lua cheia. Vê qualquer calendário que traz a lua cheia, e você vê que cai com coincide com o dia 15 do mês, no calendário judaico. É incrível. E tudo isso está onde? No Talmud. 2000 anos atrás. Sem recursos astrológicos ou astronômicos. De astronomia, me refiro a astronômico.
Você sabe quem calculou, quem fez?
Lógico. Está tudo no Talmud. E depois veio na Halakha e tudo mais. Está lá. Hillel HaZaken. É uma coisa incrível.
Por isso que fala,
nosso sábio. Exatamente. Mas com esse maiúsculo grifado negrito. Vamos, então, essa é uma explicação. Que é uma explicação moderna. Eu acho bem atual. Uma outra explicação, porque justamente essa primeira mitzvah, porque nos dá uma questão importante. O tempo. O valor do tempo. Qual é a coisa mais preciosa que Deus nos dá? Tempo. Para muitos hoje em dia, inclusive em inglês, soa muito bem. Time is money. É tempo.
Tempo é mais importante que a vida.
E o que, que é a vida?
É o tempo.
É o tempo que temos aqui.
Claro. Então, quando falamos
porque tempo, vida...
Quando falamos de vida, falamos em tempo.
Sim.
É a mesma coisa.
Entre aspas, sim. Quando dizia que alguém não tem mais tempo. Time is over. Acabou o tempo.
A vida só é significativa dependendo do que você faz com o seu tempo. Senão, ela passa. E é um nada.
Um exemplo prático. Eu uma vez eu contei uma história, uma parábola na sinagoga no Yom Kippur, no Rosh Hashanah, que tinha uma vez uma pessoa que Deus deu a possibilidade de entrar no paraíso, onde estava lá Deus escrevendo nos livros. E deu para ele um passe em branco para entrar a ver a sala onde estavam os livros guardados de cada um. E ele tinha 3 minutos. Ele podia ver o livro dele. Só que ele chegou na sala dele, de Deus lá, e viu o livro dele. Puxa, ele ficou maravilhado. Falou, vou aproveitar, mas 3 minutos será que dá para ver? O que tem no meu livro? O que Deus está decidindo para mim para este ano? Só que de repente ele viu no caminho o livro do vizinho. Puxa, o que será que Deus destinou para ele? E depois deu uma olhada no outro vizinho, do outro lado.
E o tempo passou.
Quando ele foi ver, o tempo passou.
Ele não deu para ver o livro dele.
Isso acontece muitas vezes. A gente está preocupado com o livro dos outros. O que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro diz. O outro é melhor, o outro é pior. Queremos viver a vida dos outros em vez de viver a própria vida. Na prática, o que nós temos? Cada um tem seu tempo. Como você aproveita teu tempo? Como você literalmente... O que você fez? Chega a Rosh Hashanah e a reflexão principal de Israel Yitzchak de Berdichev. Principal reflexão que Deus te pergunta. Você quer um ano a mais de vida? Para quê? Então, a primeira coisa que você faz é o quê? Uma reflexão. O que eu fiz no ano que passou? Ah, no ano que passou, eu fiquei num joguinho, e depois tinha aqui no estádio, e depois fiquei num filme, e fiquei aí, isso. Não fiz nada. Então, para que você quer mais um ano? E tempo? Que você está pedindo no Rosh Hashanah o quê? Que Deus me escreva no livro da vida, que significa que me dê mais um ano.
Me dê mais tempo. Claro, mas...
Tempo.
É a prorrogação.
Então, primeiro que nada, o valor do tempo. A gente não valoriza o tempo. O cara saiu de férias. O que você fez? Assisti uns filmes. Vi uma, como chama? Hoje em dia, alguém me falou uma expressão. Maratona de...
Série.
De série. Tem um negócio ali, veio de uma vez, não sei quantos capítulos aí. É incrível. O que você fez? O que você fez da tua vida? Um jovem, por exemplo, volta sábado à noite da balada. Vamos dizer que o pai espera em casa para bater papo, para tomar café da manhã. O pai que acordou e ele que voltou da balada, não? Toma café da manhã juntos. E o que você fez? Nada. Como, voltou 7:30, 8 da manhã e não fez nada? Ou seja, esse nada, o tempo. Então dá valor ao tempo. Primeira coisa, primeira mitzvah. Por quê? Porque se você não dá valor ao tempo, não tem mais valor para o resto das coisas. E a gente não percebe. Deus nos dá tempo. E quando vai ver, ah, já estou velho, já estou cansado, já não tenho tempo. Tempo. Tempo é vida. Literalmente. Então devemos aproveitar o tempo. Por isso que é a primeira mitzvah. Uma outra explicação. A palavra chodesh, em hebraico, que significa mês, que é a mitzvah de Kiddush HaChodesh, consagração do mês, que tem a ver com consagração do tempo, também tem a ver com Hadash, e com o objetivo, dizem nossos sábios mais misticamente, do povo de Israel, que é Hidush, é renovação. Por que Deus fez períodos? No judaísmo nós temos um conceito chamado balance. Cada quanto tempo se faz um balance?
Cada mês?
Não.
A cada período. Cada noite antes de dormir fazemos Kriyat Shema Shelamita, fazemos o balanço do dia. Mas quanto tempo? 5 minutos. Véspera de Rosh Chodesh tem o que se chama Yom Kippur Katan, chamado. Pequeno Yom Kippur, porque analisamos o mês que se passou, prestes ao mês que vai começar. Rosh Hashanah Yom Kippur, a série de Yom Kippur, período também de analisamos o ano que se passou. Mas o termo médio que tem 30 dias, 29 dias, que cada mês é o principal período de renovação, que isso que Deus deu principal mitzvah ao povo de Israel. E se nós vamos ver, disso que se trata sempre. Há grandes novidades, há grandes inovações no mundo. Os grandes descobrimentos, a maioria são Yehudim. Porque essa é a missão do povo de Israel. Renovação, inovação. Essa primeira mitzvah. Hidush. A pessoa tem que trazer algo novo, renovar-se. A cada mês, a gente se renova. Brincando, só para pegar carona e cutucar o Marcos, quando a mulher vai na mikve, tem uma renovação no casal. Durante um período se distanciando e voltam a se reencontrar. Então, na prática, isto daqui, existe constantemente uma reciclagem. Não é que está sempre igual, num compasso, sabe, monótono e até quase latente. Ao contrário, tem que ter uma renovação constante. O Shabbat nos vem a quê? O Shabbat é o encerramento de uma semana. Mas no Shabbat abençoamos a semana que vem também. Temos o Shabbat Mevarchim, que abençoamos o novo mês que vai vir. Ou já temos o encerramento do passado, mas a preparação para o futuro. Aquela famosa propaganda, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Ou seja, na prática, o Shabbat encerra a semana que passou ou abre a semana que vai começar. Então no Shabbat eu me renovo. O Shabbat é um dia de renovação de forças, de espiritualização. A pessoa se eleva deste mundo, se energiza espiritualmente e tem condições de querer enfrentar um novo dia. Eu vou dormir porque encerrei o dia, mas ao mesmo tempo vou dormir para me revigorar, para encarar um novo dia. Então, na prática, é disso que se trata. Por isso que a primeira mitzvah, para quê? Para a gente estar constantemente se renovando. A mitzvah de Rosh Chodesh vem nos trazer isto. Novamente, Hadash, constantemente, como você falou a palavra. É justamente novidade constante. Por isso que a primeira mitzvah. E por isso dizemos que é tão importante essa parasha. Porque aqui que começa tudo. É verdade que tem mitzvah de orla que não pode comer o fruto da árvore. E tem mitzvah de tzedakah. E tem mitzvah de tefilin. E tem mitzvah de kasher. E tem mitzvah de jejum. Um monte de mitzvot. Mas a primeira que nada. Se renovar. Constantemente se reciclar. A gente vê, quando a gente sai de férias, volta revigorado, quando a gente, eventualmente, qualquer período novo, uma oportunidade, uma nova chance, uma nova oportunidade. O pessoal brinca sobre a Gitiur, quando chega agora o ano novo gregoriano. Para nós o ano novo já começou em Tishrei, em Rosh Hashanah. Mas por que não uma nova oportunidade para recomeçar? Uma nova oportunidade para... Um novo começo. Vamos lá, renovar. Como temos agora a semana que vem, Tu Bishvat. Daqui duas semanas, perdão. Hoje dia 3 do mês já, no dia 15 do mês, 12 dias. O que, que comemoramos em Tu Bishvat? Ano Novo das Árvores. Mais uma novidade. Vamos em frente. Mais uma oportunidade de renovação. Um novo começo, uma nova chance. Uma nova oportunidade. Isto daqui... Basicamente, essa primeira mitzvah. Então não é simplesmente ao acaso que está essa primeira mitzvah. Porque disso que se trata.
E o que a gente faz diferente fora ao que a gente acrescenta na reza?
Isso que você está fazendo é uma boa pergunta. Ou seja, para você, um novo mês representa, desculpa, não, mas somente uma parte que se acrescenta na reza. A ideia é justamente uma nova mês, uma novidade. Depende de você. Como algo é novo, como você se posiciona. Justamente tem no Ayom Yom de hoje, não sei se alguém leu o Ayom Yom aqui, se leu de hoje, o que que dizia?
Sobre o Mamar.
Sobre um discurso hassídico, bravo, da Parashá de Vaerá, que é a Parashá da semana que passou, e que diz lá, que o rabino costumava repetir o mesmo discurso todo ano.
Exatamente.
E então, para que diz todo ano repete o mesmo discurso? Quando perguntaram, o que ele respondeu? Ele respondeu que a luz é sempre igual. A luz é sempre igual. O que muda é o receptáculo.
Isso eu senti.
Ou seja,
você lê muitas vezes uma emoção e você cada vez entende ele diferente.
Ou quando todo ano, ou quando todo ano nós lemos a mesma paraxá e a cada ano vocês veem que estou abordando um assunto diferente. Eu nunca abordei esta, por exemplo, quando nós já estudamos esta paraxá ano passado. E se não sei se no ano retrasado. Mas esta abordagem do que significa, por que esta mitzvah e o que se representa esta mitzvah é a primeira vez que estou abordando. Então, na prática, se alguém vai pegar a gravação deste shiur e ouvir o shiur, vai estar ouvindo o quê? Algo novo. Tem uma novidade. De quem depende isto? De nós. Então, Rosh Chodesh Shvat, começou um novo mês. Puxa vida, é uma nova oportunidade. Vamos começar de novo. De quem depende começar de novo? De você. É simples. É você que decide. Você não é o mesmo que era no Shvat do ano passado. Ou depende de você não ser o mesmo. E se você for o mesmo, então para que você precisa mais um ano para continuar o mesmo? Em todos os sentidos, me refiro. Então, na prática, e aproveitar uma dica, eu não estava aqui esse final de semana, dou para falar do Dvar Torá, mas Shvat, o que, que significa a palavra Shvat, dizem nossos sábios, é um mês muito especial. Por quê? Palavra Shvat, Shin, Bet, Tet, significa que tenhamos boas notícias, um mês propício para ter boas notícias.
Amém.
Shiyu Besorot Tovot.
Oh.
Então.
Amém.
Entendeu? Então, agora de quem depende?
Depende.
Que seja. Que seja. Dizer que seja e sentar e esperar que seja. Então, se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. Agora, eu posso aproveitar o ensejo, me encher de vigor, de vontade, de energia, e correr atrás e fazer que aconteça. Pode ser que não, pode ser que Deus não quer que tenha, pode ser, Deus me livre. Mas se eu não tentei, se eu não me esforcei, então não adianta depois reclamar que não aconteceu. Agora, esta oportunidade, esta situação, esta, como chama, essas circunstâncias que surgem aqui, ao dizer que tenha boas notícias, puxa vida, é um estímulo. É isso, depende de mim. Então, não é somente um trecho na reza. Esse trecho na reza, você começa a ler e você fala, puxa, e no Rosh Chodesh, é verdade. Que o Chodesh seja Litová Velibrachá, que seja para bem e para o bênção. E assim, e tudo o que pedimos. Opa! Então, tudo que a gente aproveita é uma nova oportunidade, tenho que aproveitar. E posso aproveitar. E devo aproveitar. Então tem um estímulo, uma novidade, uma nova oportunidade. Simples. Quantos não jogam na Mega Sena quando está acumulada? E quando acumulou 5 semanas consecutivas? Não, não vai adiantar jogar. Aí vai ganhar numa cidade de Brasília, coisa assim, como vimos que acontece. Ou numa cidade que nem sempre não tem. Mas o conceito em si te dá um estímulo. Quando na prática você diz, uma semana eu ganhar uma Mega Sena de 2 milhões, também não está mal. Não precisa de 22, ou de 52. Mas não, de 52 te deu estímulo. De 5, quando tem toda semana, de 5 não serve. Moeda, não vou me sujar por trocado, não? Então, por quê? Porque te deu um estímulo, tem uma novidade. A novidade de um mês é um estímulo, é uma chance. Deus está te abrindo uma porta para você aproveitar. Por quê? Porque a gente às vezes precisa de uma porta especial que se abre, porque caso contrário a gente não vai abrir a porta. Mas se a porta já está aberta, não. Então, ser somente uma reza depende de você. O nome da Parashá, Bo, essa Parashá tem algumas, algumas reflexões que quero aproveitar e fazer. Uma das reflexões de Bo é justamente o que significa Bo?
Venha.
Começa a Parashá justamente e disse Deus para Moshe, Bo el Paró. Venha até Paró.
Não é vai, venha.
Deveria ser vai. Por que venha? Vai até Paró e fala para ele, etc., que Deus vai mandar as últimas três pragas. Semana passada vimos na Torá as primeiras sete. Faltam três. As mais duras, aquela que Deus endurece o coração de Paró. Vamos ver se dá tempo de falar tudo isso hoje. Tem várias ideias aí na cabeça, mas... E temos aqui alguns conceitos importantes. Justamente Deus fala para você, vem. Vai até Paró, não vem. Deus não sabe falar direito. Dizem nossos sábios, Deus está dando para Moshe uma dica. Primeiro, vem, vamos juntos. Eu não estou te largando na mão, não estou te jogando numa fria. Oh, vai lá, vai para mim lá. Uma coisa é te dizer, vai. Eu fico aqui e você vai. E outra vem, vamos. Como se diz, let's go. Deus está falando para Moshe, eu vou junto com você. Primeiro isto. Segundo, Deus fala para Moshe, vem até Paró, eu também estou lá. Quando você está numa situação difícil, Deus está com você. Não é que Deus te largou numa situação difícil. Ele está lá também com você. Tem adversidades, é verdade. Muitos pensam e esperam que, bom, já que eu não fiz prova no Shabbat, porque era Shabbat, então quando chegar, como chama, compensatória, como diz, a substitutiva, então Deus vai me fazer passar. Já que fui legal com ele, então ele vai me fazer passar, não precisa estudar. Não viram nunca isso de um estudante que cuida Shabbat? Eu já ouvi. Ou o cara que diz, Rabino, não estou trabalhando no Shabbat e agora está difícil a parnassá. O que você pensou? Porque você está cuidando do Shabbat, Deus vai te fazer chover dinheiro no teu quintal? Uma coisa não tem nada a ver com outra. É que nós ligamos as coisas. Está difícil, está. Mas Deus está com você. Não te largou lá, na dureza. Não te largou lá na dificuldade. Ele foi com você lá. O povo foi para o Egito, Deus foi junto. O povo foi para o exílio, Deus está junto. A gente está aqui, Deus está junto conosco aqui. Não nos largou. Isso que Deus fala para Moshe. O meu povo está lá com Paró no Egito, não pensa que eu estou aqui, no bem bom, entre aspas, tomando água de coco na praia. Deus está lá com o povo de Israel no Egito, junto com Paró. Na dificuldade também. Imo anochi vetzara, dizemos na tefilá. Eu estou junto com ele nas horas de aperto. Deus está junto. Então, na prática, Deus está dizendo isso para Moshe. Bom, vem. Moshe já foi sete vezes. Paró já começou a prometer e não cumpriu. E está começando a ficar bravo, a coisa está feia no Egito. Deus fala para Moshe, vem, eu vou com você. Porque eu também estou lá. Não pensa que estou te largando lá, numa missão suicida, kamikaze. Porque se vamos analisar também, qualquer momento Paró poderia dizer para Moshe, meu, acabou, já era. E na prática não. Vem Hashem e encara-te as últimas consequências. Vai com Moshe, junto. Por isso, bo, vem. Porque eu também estou... Vem, eu estou falando, eu estou lá, vamos. Não é que te largou sozinho. Isso é uma questão interessante. Deus fala para... Moshe já adverte que Deus dificultou o coração, endureceu o coração de Paró. Na verdade não endureceu, vai achved, pesou, fez ele mais pesado, kaved, certo? Deus fez o coração de Paró mais pesado. Muitos erroneamente interpretam que Deus tirou de Paró o livre-arbítrio. Não é verdade. Deus não tirou o livre-arbítrio de Paró. O que que Deus fez?
O que Deus fez?
Só dificultou um pouco o trabalho. Por quê?
Porque se ele deixasse o povo sair na primeira, segunda ou terceira, o Paró ele iria deixar o povo sair, mas porque ele não queria mais ver aquilo na terra dele, não porque ele acreditava em Hashem, iria seguir os
profetas. Essa primeira, bravo, essa primeira coisa, quando Deus fala para Moshe e para o Paró, e Moshe vai para o Paró semana passada, o que, que o Paró fala para Moshe? Semana retrasada, perdão.
Não conheço quando, Deus.
Eu não conheço a Deus. E o povo não vou libertar. Quando ele diz, não conheço Deus, diz, ah, você não conhece? Então, você vai me conhecer. Eu vou mandar pragas que todo mundo vai me conhecer. E ninguém vai me esquecer. Vou deixar uma marca indelével. Então, primeiro que nada, Paró já estava amolecendo, estava querendo largar o povo. Então, Deus deveria dificultar um pouco. Para quê?
Para poder mostrar mais.
Porque eu ainda não cheguei no... Ainda ele não estava tão convencido. Até que não mexeu na carne dele. Por que na carne dele? Qual foi a última praga? Os primogênitos. Paró também era primogênito. Foi o único primogênito que não morreu. Exatamente. Esse era o desafio. Seria fácil ele morrer. Ele morrer é fácil. Não. Ele precisava presenciar tudo aquilo. E depois quando saíram do Egito e atravessaram o mar no sétimo dia, vamos ler na Torá, semana que vem para Shad Beshalach. Aí quando o rio cospe todo mundo no Mar Vermelho, quando todos foram atravessar, e o mar cospe todo mundo na praia, ele vê todo mundo lá. Porque ele pensou, olha, do mesmo jeito que o Ziodim está saindo do outro lado, o Egípcio também está saindo por outro lado, sei lá por onde. Eles poderiam pensar que estão saindo por algum lugar. Vem, parou, vem a Shem e fala, não, você vai ver. Você falou que não conhecia, você vai conhecer. Então quando Deus, o que que faz para Paró? Endurece o coração, na verdade fica mais pesado. Na prática, qual é a palavra que ele usa? Vayachbed et livo. Endureceu seu coração, fez ele pesado, de kaved. Certo? Kaved é pesado. Também a palavra kaved significa fígado. Eu fui fazer uma pesquisa hoje na internet para estudar um pouquinho melhor o assunto. O fígado e o coração são dois órgãos muito interligados. Certo? Tem uns três médicos aqui na sala neste momento. Certo? Nós podemos viver com um rim, com um pulmão, sem o baço. Certo? Mas sem fígado? E sem coração? O que, que Deus fez? Vayachved et libo. Transformou seu coração em fígado. O que significa? Se alguém, eu estava vendo lá algumas matérias na internet, no Dr. Google, não sei se alguém conhece. Então tem algumas matérias lá que relacionamento entre coração e fígado, além desse paralelismo, que o coração muitas vezes tem cirrose, ou por bebida que afeta o coração, fígado. Ou o coração afeta o fígado. Certo? Então, e o coração, a parede do coração fica dura, que nem o fígado. E quando fica dura, não consegue bombear, não consegue, não tem aquela flexibilidade. Pelo menos o que dizia o artigo. O que, que Deus fez? Transformou o coração de Paró em fígado. Vayachved et livo. Pegou o coração dele e fez kaved. Kaved é fígado. Ficou pesado. Ele é simples. Por que ficou pesado? As características do fígado, ele é pesado. Porque tem funções diferentes. O coração precisa bombear. Aqui tem uma pesquisa, inclusive eu estava vendo, que quando a pessoa falece, as veias se esvaziam. Por quê? Todo o sangue vai para o fígado. E depois não passa. Não volta. Já quando as artérias, as veias ficam vazias, todo o sangue foi para o fígado. A última bobeada.
Bobeada.
Bobeada. Mas voltando ao assunto... Quando Deus endurece o coração de Paró, o que está fazendo com ele? Está dificultando dele. Para ele não ceder tão fácil. Mas não tirou de Paró o livre-arbítrio, e esse erro que muitos cometem aqui. É verdade. O Talmud nos diz, vou trazer um paralelismo que está trazido nos livros, que eu achei muito interessante quando estava estudando, vantagem de quando você pode estudar com vontade. Tem um ditado no Talmud que diz, aquele que fala, vou pecar e depois faço tshuva, não alcança ele para fazer tshuva. Por quê? Porque ele pecou já com malandragem. Então ele não consegue fazer tshuva sincera. Por quê? Porque ele falou, oh, vou comer um misto quente e depois faço tshuva. A tshuva dele é uma brincadeira, filosoficamente falando. Ele não...
Que é enganado
isso. Sabe, né? Você está deliberadamente comeu. Que chuva vai fazer? Ah, não sabia, me enganei. Não, você sabia e você faz deliberadamente. Não consegue fazer chuva. Certo? Mas explica no Tânia que esta pessoa, mesmo que falou isto, se ela de verdade fizer chuva, vai se arrepender. Puxa, eu fui um tolo. E de verdade, vale. E Deus aceita a chuva. E se traz um exemplo simples. O filho que apronta com o pai, apronta com o pai, apronta com o pai. Mas na hora que o pai pode ficar bravo, mas na hora que o filho vem e fala sinceramente, pai, me desculpa. Mas de verdade, não existe um pai que não perdoa. Mesmo mais irredutível. Mesmo aquele que é mais severo e orgulhoso. Se o filho for sincero de verdade, o pai vai derreter e vai ceder. Esse é o mesmo conceito. Deus dificultou para Paró, mas não tirou a chance. Dificultou, mas a chance estava aí. A porta estava aberta. Como de fato, na última Deus também endureceu o coração de Paró. Mas a dor foi tão profunda que ele deixou sair.
Mesmo assim, mandou ir atrás.
E depois de 3 dias, mandou ir atrás. Depois.
E fez chuva.
Mas vemos aqui, na prática, uma lição para todos nós. Sempre existe a chance de fazer chuva. Por mais difícil e complicado que pareça. Sempre podemos fazer chuva. Isso está aberto para todos e cada um de nós. Cada um de nós devemos ter isso bem claro. Em todo momento, em toda circunstância. Isto é uma questão também importante. Mais um assunto importante que eu quero trazer. Qual é a penúltima praga? A praga da escuridão. A Torá nos conta que Deus mandou uma praga de escuridão, que era? Dividida em 2 etapas, 3 dias e 3 dias, onde estava uma escuridão muito forte, e depois ficou mais densa ainda, que quem estava de pé não conseguia sentar, e quem estava sentado não conseguia levantar. Assim Rashi descreve esta praga. Certo? Local Moimish Mitachtav, ninguém conseguia se levantar, mesmo quem estava sentado não conseguia levantar. Uma escuridão tão densa, e como a Torá descreve isto, velo ra'u ish et achiv, velo kabu ish mitachtav, shloshet yamim laila vayom. Diz, e não viu o homem seu irmão e não conseguia se levantar 3 dias. Dizem nossos sábios, não existe pior escuridão quando alguém não vê a necessidade de um irmão. Quando você não enxerga a necessidade do próximo, não há pior escuridão.
Você não enxerga ou não quer enxergar?
Não existe pior cego que aquele que não quer ver. Mas aquele que não enxerga também.
Mesmo, às vezes sem querer, não enxerga.
Tá bom, exato, mas... essa é a pior escuridão. Quando você não enxerga o outro. Se você não enxerga, essa escuridão, essa penúltima praga. E qual a consequência? Tinha um rebe que explicava isto. Velocamo ishmitachtav, não conseguirá se levantar. Se você pensa porque com você não vê a necessidade do outro, você está se garantindo, ao contrário. O teu final é que você não vai conseguir se levantar. Se você não olhar o próximo, você mesmo vai estar mal. Isto em geral, uma lição importantíssima. Mas eu fiquei refletindo, quando estava lendo essa semana, no domingo, estudando a Parashá, assim, refletindo sobre isso, mas o pasuk nos termina dizendo, o lechol Israel ayaor bemoshvotam, e para todo Israel tinha luz em suas moradas. Então, do que a Torá está falando? Que nós temos uma luz especial. Olhamos uns pelos outros. Nós temos essa luz.
Será?
Me mostra outra na história. Outra comunidade que nem a comunidade judaica, que constrói centros unibis ou centros assim de assistência um para os outros. Mas não é agora, no século XXI, século XX. Toda a história do povo de Israel. Existiam grupos de tzedakah, grupos de assistência, uns para os outros, etc. A Torá mesma está cheia da mitzvah de tzedakah. De um ajudar o outro, de um estender o braço ao outro. Devemos saber que existe uma realidade de um olhar. E que isto é a pior escuridão. O cara que não consegue enxergar o outro. O cara que só olha seu próprio... Boihale, como se diz, o próprio umbigo, esse não enxerga nada. A ele está escrito que não conseguirá se levantar. Mas a Torá nos diz, mas há uma diferença. Eu dotei a Israel com um dom. E se nós vamos ver o Talmud, diz que todo a Israel, todo Yudi, se olhar, tem três características. Baixanim, vergonhosos, Rahmanim, piedosos, vegomblei hasadim, e caridosos. Essas três características tem todo Yudi. Por isso que passou, que eu fiquei pensando, onde está? E aí cheguei nessa conclusão. Mas a povo de Israel tem luz. Deus deu para nós essas características.
Piedoso, caridoso e...
Vergonhoso. Vergonha. Tem vergonha na cara. A gente não tem aquela ousadia. E na prática isso é uma questão fundamental. São características que Deus dotou ao povo de Israel. E nós vemos isso na prática. Por isso que o pasuk termina dizendo, o lechol bnei Israel ayaor bemoshvotam. Por isso que todos os filhos de Israel tinham luz em suas moradas. Por quê? Você quer luz em tua vida? Como? Olha para o outro. Olha para o outro. Se você olhar para o outro, o Senhor vai te iluminar. Se você souber...
Foi o que o outro fez lá, foi que eu vi o livro do vizinho.
Exato. E Deus iluminou o vizinho. Na prática, a gente tem que levar isto com uma lição especial.
Isso está mais ou menos ligado ao que aconteceu na paraxá anterior.
Em que sentido?
Entrou um novo faraó, e simplesmente esqueceu o que Yosef fez.
Na prática, isso foi duas semanas atrás.
Duas semanas atrás.
E este parou, tem uma discussão entre Rav e Shmuel, dois sábios do Talmud. Um diz que era um novo parou, e outro que era o mesmo que esqueceu.
Esqueceu.
Como? Sim, ingratidão.
Isso para o nosso dia a dia, ingratidão é uma coisa terrível.
Sim.
Que é o que a gente está falando agora. Exatamente o mesmo assunto. Você deixa de reconhecer alguém que te fez alguma coisa boa.
Mas aqui não estamos falando de gratidão. Não. Estamos falando simplesmente, independentemente de gratidão. Não. A iniciativa de olhar para o outro. A iniciativa de você ter a possibilidade de ajudar o outro.
Eu estava juntando as duas coisas.
Tá, pode ser. Mas independentemente. Se tem a possibilidade de fazer o bem, faça. E o que, que vai acontecer? Você que vai merecer. Do mesmo jeito que aquele que não vê o próximo. Ele tem uma escuridão tão grande que não consegue se levantar. E a nós, que temos luz, ajudamos o próximo. É a inversa, recíproca.